Mais uma vez, boa tarde. Vamos então iniciar esta segunda audição de hoje com a doutora Susana Teixeira, que é Presidente da Comissão de Ética da Administração Regional de Saúde do Alentejo, a qual agradecemos desde já a sua disponibilidade para estar aqui connosco e para partilhar connosco as suas opiniões acerca da investigação clínica, que este é o grupo de trabalho que tem como tarefa agora tratar na especialidade a proposta de lei do Governo sobre a investigação clínica. Nós preparámos estas audições para funcionar da seguinte forma: terá uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos para colocar as questões que considerar pertinentes em relação à investigação clínica e a esta proposta de lei. Haverá seguidamente a intervenção dos grupos parlamentares, colocar questões, fazer algumas considerações que entenderem, e depois terá então uma intervenção final onde poderá não só dar os esclarecimentos que considerar pertinentes, como colocar os aspectos que considerar mais adequados. Sendo assim, dou-lhe a palavra para esta primeira intervenção para que nos possa então dar a sua opinião sobre a investigação clínica.
Então, antes de mais, eu quero agradecer o convite que foi feito. Fiquei surpresa, confesso, mas pronto, aceitei com alguma reserva, porque não sabia muito bem o que é que poderia vir fazer. Entretanto, eu li a proposta que enviaram, que tiveram o favor de enviar. Também, eu penso que sabem e que têm conhecimento disso, eu faço parte do grupo da Rede Ética, que elaborou aquela proposta que eu penso que o Dr. Rosaldo também apresentou, portanto, já estão por dentro. E, entretanto, ao ler a proposta que foi feita, há duas coisas que eu acho que são positivas e que nós também já tínhamos falado, não a nível da SEIC, mas a nível das reuniões nas comissões de ética a nível nacional, que era a necessidade de termos uma rede coordenadora nacional das comissões de ética. Portanto, eu vejo isso com uma coisa muito positiva. A forma como está escrita no, na, voz, na proposta é que tem algumas questões e algumas opiniões que irei falar. Outra questão que eu também acho que é importante é o Registro Nacional dos Estudos Clínicos, sem dúvida. E agora, saindo um bocadinho da investigação clínica, isto tem a ver com as comissões de ética a nível das ARS, não só por aquela que agora estou a presidir, mas também pela experiência que tive antes na ARS do Norte, nós sentimos necessidade que vai de encontro a isto, ao Registro Nacional de Estudos, mas não só a nível da investigação clínica, aos outros níveis que as comissões de ética também trabalham. Pronto. Porquê? Porque muitas vezes nós emitimos pareceres de estudos que estão a ser submetidos à ARS do Norte, à ARS do Alentejo, à ARS do... vão por aí fora. E, portanto, muitas vezes fazemos uma articulação informal, mas seria bom se houvesse esse registro também a nível dos outros tipos de estudos. Pronto, isto são as duas coisas assim mais positivas que eu encontrei e que são novas, parece-me a mim, pelo menos daquilo que eu sei. Depois, tem a ver uma questão que eu gostaria de colocar, tem a ver com os menores. Há uma que me preocupa, e eu quando li, não é os menores em si, mas são os menores quando estão institucionalizados. Eu penso, e não quero... Página 16, só um bocadinho. Eu disse que não trazia... E a linha 4. Eu não trouxe nenhum, não preparei nenhum PowerPoint, mas fui adotando os tópicos que me foram surgindo e pronto. E aqui falam na medida institucional e na medida de acolhimento. Pronto, e isto preocupa-me porque... diz que não pode ser realizado em menor sujeito à medida de acolhimento ou medida institucional em termos de respectiva legislação, salvo se da não realização do estudo resultar um potencial prejuízo ou desvantagem para o mesmo. Pronto. E eu gostava de perceber o que é isto da medida de acolhimento, porque estamos a falar em menores que estão, por exemplo, e posso citar casos, talvez, em tratamento, sei lá, no IPO, com leucemias, por exemplo, ou é alargada tudo o que é instituições de acolhimento a nível nacional. E isto eu acho... pronto. Por isso, isto preocupa-me e bastante, mas queria esclarecer e perguntar o que era isto da medida de acolhimento, porque acho que tem que ser bem, bem pensado. Pronto. E eu posso dizer o que penso sobre isto, sobre os menores. Os menores são crianças ou jovens com uma vulnerabilidade já própria e em situação de acolhimento ou de medida institucional são com a vulnerabilidade acrescida. Portanto, temos que ter outro tipo de responsabilidade e mesmo de beneficência, não é? Pronto. E parece-me que se de facto for isto que me pareceu, estamos a abrir a porta para coisas que não se deveriam, na minha opinião, abrir. Pronto. Depois, em relação... Pois há aqui uma coisa da rede que eu gostaria depois de mais... Não sei em termos de tempo, se me ajudarem depois a controlar. O contrato financeiro. Também vi a questão do contrato financeiro e isto prende-se com as ARS também. Nós também temos estudos submetidos com contratos ou sem contratos, alguns que implica mesmo o contrato financeiro. E já da ARS anterior, mas essencialmente desta comissão, nós, comissão, achamos que era importante que os estudos nos dissessem se têm ou não têm contrato financeiro e os que têm, que o apresentem, para que o Conselho Diretivo depois possa... ou o núcleo de investigação, ou os que tiverem, por exemplo, a ARS Alentejo não tem, mas o Norte tem, e a Lisboa penso que também tem, possam trabalhá-lo e decidir o que fazer. Eu penso que o contrato financeiro deve existir por uma questão de transparência, mas também por uma questão de vincular ou de responsabilizar a instituição que está envolvida com o promotor no estudo. No entanto, imaginemos, e também existe essa situação, está a acontecer, que o promotor considera que não é necessário para o tipo de estudo que nós analisamos ter um contrato financeiro. Fundamenta essa não necessidade e depois a Comissão de Ética decide se sim ou se não. Pronto. É mais ou menos isto da questão do contrato financeiro. Porque nós temos outro tipo de estudos, não é? Da ética assistencial e pronto. E, portanto, muitos deles não envolvem a contrato financeiro. Em termos das comissões de ética e da tal rede que está prevista aqui, eu, sinceramente, quando li, pareceu-me haver uma mistura de competências. Porque, diga, eu peço desculpa, estou a tentar.
Peço que termine a sua intervenção, as senhoras deputadas, nós normalmente, não.
Ah, eu continuo,
ok. Que nós temos o hábito de muitas vezes fazer alguns comentários,
sim,
mas agora
problema.
É o seu tempo. Peço que possa, ainda tem tempo, naturalmente, para concluir a sua intervenção e depois as senhoras deputadas terão a oportunidade de colocarem as questões e eu peço que não interrompam.
Parece-me haver uma mistura de competências e quando eu li mais que uma vez, pareceu-me claramente isso, porque pretende-se que a SEIC, como comissão de ética que é, mas dedicada apenas à investigação clínica, coordene, no fundo, a rede. Ora, na minha opinião, e isto é uma ideia que não é nova, porque as comissões de ética também funcionam assim, pelo menos as que eu pertenci e que pertenço funcionaram assim. Eu penso, e isto tentando alargar para a tal rede, deveria emergir das próprias SES todas, sei que SES todas da ARS, hospitais, o que for, INSAs, por aí fora, inclusive das universidades, porque nós agora temos também as comissões de ética a nível das universidades que fazem estudos com utentes e por aí fora, e nós recebemos muitos estudos desses. O grande grosso dos estudos que nós recebemos é com parcerias com as universidades, portanto não vejo, ou melhor, vejo como benefício que elas sejam envolvidas. E deveria ser a partir desses grupos que se deveria, eles próprios deveriam eleger então o grupo coordenador e o grupo coordenador deveria depois definir a estrutura, a organização e aquelas coisas todas. Parece-me que seria melhor e talvez mais eficaz. E poderia abranger de uma forma mais profunda, porque envolvia todos, não é? Pronto. Depois, há aqui uma questão que tem a ver com a Comissão Ética Competente, acho que é assim, eu pus aqui as iniciais, Comissão de Ética Competente, pronto, que pelo que eu percebi será uma comissão que aceite quando em situação de investigação clínica poderá solicitar ou nomear uma SES local para apoiar ou monitorizar ou que seja daquele estudo. E aqui eu sinceramente não vejo isso como negativo, antes pelo contrário, acho que essa parceria pode existir. No entanto, no modo como as SES, e eu falo das ARS que são as únicas que eu conheço melhor, estão organizadas e previstas, é complicado em termos de gestão de tempo e de tudo, porque sei que, pelo que eu sei, tem as pessoas estão lá só para aquilo, não é? São, e nós não, nós somos apenas um órgão consultivo que no seu tempo livre faz tudo. E, portanto, se nos envolverem numa situação dessas, tem que se pensar ou repensar como é que se vai envolver e exigir essa responsabilidade a uma SES local. Mas preocupa-me muito aqui uma questão que é a questão dos prazos, tem a ver com isto, e preocupa-me haver a possibilidade de, se não se responder num determinado prazo, automaticamente a autorização está dada ao tipo de investigação que existe. E isto eu acho muito complicado neste momento. Envolvendo uma SES, claro. Envolvendo a SEICA, a SEICA se pronuncia, mas envolvendo uma SES eu acho complicado. Pronto, eu acho que, penso que destas situações todas eu referi mais ou menos. Aqui a competência da SEICA foi a que eu me debrucei mais, mas penso que tem a ver com isto. Tem a ver com o âmbito das SES, tem a ver com a SEICA, tem a ver com os prazos e com o órgão de coordenação. É, foi mais ou menos isto. E pareceu-me que sim, que estavam lá algumas coisas importantes, mas que havia uma mistura de competências, dado os âmbitos de cada tipo de comissão de ética, que são várias, não é? Pronto. Eu terminei, acho eu.
Muito obrigada. Passava então, passamos agora à intervenção dos grupos parlamentares e dou a palavra à deputada Conceição Bessa Ruão, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Agradecemos a presença da doutora Susana Seixeira e a sua disponibilidade para estar aqui connosco, pelo estudo e pelas preocupações que nos trouxe. Algumas delas são comuns. E eu queria começar já, porque eu, pelo conflito de competências entre a SES e a SEIC, porque a questão é assim, a mim, lendo as competências que estão definidas para a SEIC e as competências que estão definidas para o Infarmed, eu acho, sim, que há aqui conflitos de competências e sobreposições sérias de competências. Eu não sei muito bem, e queria ouvir o testemunho da senhora, relativamente ao que verdadeiramente, e voltei agora a ouvir falar que a SES se pronuncia sobre a existência do contrato financeiro, quando às vezes as entidades até dizem que não deve haver, e eu pergunto, quais são as matérias específicas, e por favor, se têm algum contrato financeiro, e tirem os titulares em cima e mandem-me para que eu possa perceber o que é um contrato financeiro de investigação clínica, para perceber onde cabe exatamente o espaço das comissões de ética. Ou então, aqui, porque o contrato financeiro está definido no artigo 13º. E eu queria perceber como é que um contrato financeiro pode ser aprovado, sujeito à condição que a própria lei prevê, do parecer da SES. Eu não estou a desvalorizar o parecer da SES, mas queria perceber quais são as matérias sobre que eles pronunciam exatamente num contrato financeiro. E isto acho que era importante que todos percebêssemos, para perceber se a extensão de artigos que aqui estão e que falam dessas matérias tem consistência ou não. Depois, não sei se conhece a lei ainda em vigor, e esta proposta, se a leu com a profundidade, já vi que, de facto, relativamente aos menores, também comunga das, portanto, das mesmas preocupações, pelo menos que eu e que o meu grupo parlamentar e também até aos outros senhores deputados, mas eu também relativamente às outras pessoas institucionalizadas incapazes de prestar o seu consentimento no artigo 8º. Os menores estão no artigo 7º e os outros estão no artigo 8º. E até agora a lei, pura e simplesmente, dizia não é permitido nos termos da legislação aplicável. E agora abriu a porta que tinha absolutamente fechada aqui. Salvo se a realização dele se mostrar absolutamente importante para resolver o seu problema. E a minha pergunta é, quem é que determina esta importância para estes menores institucionalizados e para estas pessoas que estão sujeitas, portanto, à institucionalização também, se não são os próprios interessados que estão aqui a fazer a própria investigação e a aplicar os serviços de, portanto, de verificação dos efeitos daquilo que estão a aplicar. Depois, a outra questão que lhe colocava é se, face à experiência, uma vez que já andou pela IRS Norte e pela IRS Alentejo, com diferentes competências na área das comissões de ética, a minha questão é assim, face a esta lei que aqui está e face àquilo que se pretende, que é agilizar processos, que é ter um retorno económico ou financeiro para o país, é ter um maior número e estarmos aptos a sermos escolhidos para fazer a parte dos ensaios clínicos na fase 3, portanto, na fase da prestação de serviço, se não tem que haver aqui, se não entende que esta lei devia ter aqui uma declaração de interesse expressa, quer do investigador promotor, quer do próprio centro clínico que participa nos estudos. Depois é assim. Dentro... No âmbito da ética e de toda a experiência colhida, as generalidades de situações que a lei prevê que sejam salvaguardadas pelas comissões de ética estão ou não genericamente salvaguardadas nesta lei? E depois, se falha alguma dimensão, quais são as que são especificamente? E não tinha mais nada. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada Luísa Salgueiro, pelo Partido Socialista.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Eu gostava, antes de mais, de agradecer à Doutora Susana a disponibilidade que teve para estar connosco aqui e ajudar-nos nesta fase do nosso trabalho. Eu tenho uma questão em particular, a ver se eu vou colocar, a ver se consigo perceber exatamente o sentido da posição da Soutora, que diz respeito à autorização dos menores ou dos incapazes em situação de acolhimento. Segundo eu depreendo da proposta de lei, portanto, os estudos clínicos não podem requerer sobre os incapazes que estejam em situação de acolhimento institucional, e quando eu penso em acolhimento institucional, penso numa medida cautelar decidida judicialmente, e não em acolhimento numa instituição de saúde em tratamento, como referiu isto. Eu penso que é a medida, a figura jurídica do acolhimento institucional, tal como está prevista na lei da tutela. E penso que o que aqui está previsto, e a intenção do Governo ao escrever isto, é de que um menor não possa ser prejudicado e, portanto, não possa ser excluído da possibilidade de participar no estudo pelo facto de estar numa instituição. Vamos imaginar a instituição X, que tem lá, não quero nomear nenhuma, mas um centro de acolhimento de rapazes, por exemplo, que tenha lá um jovem que tenha uma doença qualquer e que pode ser incluído num determinado grupo-alvo, mas pelo simples facto de ser frequentador de uma instituição, não viver em casa dos seus pais, mas viver num centro de acolhimento, fica automaticamente excluído. O facto de nós estarmos a abrir esta exceção protege ou não protege os interesses desse menor? Eu leio isto como uma medida que visa tratar de igual modo aos restantes os incapazes que já foram objeto de uma medida que os afastou da sua vida normal. Portanto, além de estar numa instituição, fica também ter a penalização de estar institucionalizado, porque ninguém gosta de ser objeto desta medida, ficaria também automaticamente afastado da possibilidade de ser incluído num grupo destes e, portanto, não beneficiar dos resultados da investigação. Isto não é uma medida que protege este incapaz? É assim que eu a vejo. Pronto, era a única questão que eu queria colocar. Porque as questões que a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão colocou, penso que esgotam as dúvidas. Obrigada.
Muito obrigada. Eu também gostaria de colocar alguns comentários, mas também algumas questões, de uma forma muito breve, agora enquanto deputada do Partido Comunista Português. A primeira questão, e de certa forma a deputada Conceição Bessa Ruão já a abordou, tem a ver com, e tendo em conta que se referiu à questão do contrato financeiro, porque de facto gostava de ouvir a sua opinião, porque nós ouvimos aqui já uma opinião em que as comissões de ética não se devem pronunciar ou não sequer deviam ter acesso ao contrato financeiro, porque o contrato financeiro versa sobre matéria que não entra no âmbito da competência das comissões de ética. Eu, de facto, gostava que nos pudesse aqui, de uma forma mais pormenorizada, referir, ou seja, o contrato financeiro, quando refere que é importante porque ele constitui um vínculo entre instituição, um vínculo com a instituição e tendo em conta a questão da transparência. Gostava que nos pudesse aqui pormenorizar mais sobre esta questão do contrato financeiro e também ouvir a sua opinião sobre se as comissões de ética devem-se ou não pronunciar. Eu presumo que, aliás, depreendo pela sua intervenção inicial que sim, mas gostava de ouvir de facto a sua opinião relativamente a esta matéria. Depois, a questão que gostaria de... A outra matéria que gostaria de abordar tem a ver com o Registro Nacional de Dados Clínicos. Nós também consideramos que isto é uma matéria importante e relevante e, de facto, constitui aqui uma inovação. O que eu gostaria de lhe perguntar sobre isto era se tem já reflexão em relação a esta matéria mais pormenorizada, mas este Registro Nacional, que tipo de informação é que deveria conter, que acessos também é que deveriam ser disponibilizados ou que deveriam estar previstos? E se em relação a esta matéria do registro dos dados, que eu penso que a proposta de lei remete como entidade coordenadora o Infarmed, quem ficará com a responsabilidade do Infarmed, mas tendo em conta que a investigação clínica, e nós temos falado sobre isto, é mais ampla daquela que é a intervenção do Infarmed, ou seja, não é só a investigação clínica, não se resume, e nós temos ouvido também várias audições em que nos têm trazido esta perspectiva e nos têm dado esta opinião, ou seja, não é somente os ensaios clínicos, há muita investigação clínica para além disto. Acha que este registro fica bem sob a coordenação do Infarmed? Ou se não deveria, por exemplo, ser uma outra entidade mais abrangente, me lembrar da Direção-Geral de Saúde, por exemplo, se não poderia ter aqui. Estou a dar como exemplo, não como proposta definitiva. Mas a minha preocupação é, tendo em conta, de facto, esta abrangência de investigação clínica, se está bem ou não ficar sobre responsabilidade do Infarmed. Acompanho, aqui não é nenhuma questão, é mais de facto também partilhar esta preocupação, acompanho as preocupações que aqui nos trouxe em relação aos menores. Nós de facto consideramos que aqui pode estar de certa forma uma porta aberta de facto a uma fragilização naquilo que deve ser a salvaguarda dos direitos e da dignidade de todos aqueles que participam na investigação clínica. Isso de uma forma geral, gostaria de perguntar, aliás, a deputada Conceição Bessa Ruão também tem colocado esta questão diversas vezes, se está confortável por exemplo, tendo em conta com a proposta do Governo, tal e qual como ela está, obviamente, depois teremos aqui discussão na especialidade e poderá sofrer alterações, mas tendo em conta o texto que está apresentado, acha que está devidamente salvaguardada todas as questões que estão relacionadas com os utentes, com os participantes, com os doentes que irão participar na investigação clínica, porque nós estamos a tratar de uma matéria que é muito sensível. E estamos a falar de investigação em seres humanos e isso acho que deve exigir de nós uma atenção redobrada sobre todas as implicações que isso tem. Por isso gostaria da percepção que teve da leitura da proposta de lei do Governo, se acha de facto que as questões relacionadas com os direitos dos cidadãos que participam neste ensaio estão totalmente salvaguardados. Não tenho mais nenhuma questão para lhe colocar. Dava então a palavra à doutora Susana Teixeira. Penso que, tendo em conta que foram 3 intervenções, tem 15 minutos para poder dar todos os esclarecimentos, naturalmente, com a tolerância, caso ela seja necessária. Tem então a palavra.
Pronto, então vou começar pelo início, se calhar. Eu fui apontando as questões e as preocupações que foram verbalizadas e vamos ver. Eu penso que em relação às competências, eu tenho a mesma opinião, acho que estão misturadas, acho que pode melhorar haver uma separação, mas aí tem que haver uma reorganização. Em termos de contrato financeiro, é assim, eu só posso falar da experiência que tenho. Nós não vamos avaliar o contrato financeiro enquanto SES. Nós só perguntamos se existe contrato financeiro ou não. E se existir, para nos enviarem, para nós encaminharmos para o Conselho Diretivo, e o Conselho Diretivo depois encaminha para o departamento adequado. E são eles que se debruçam sobre isso. Depois o Conselho Diretivo informa-nos se sim ou se não, se houve alterações, se não houve alterações. Eu tenho neste momento 2 experiências. Enquanto estive na RS do Norte, nós não nos pronunciávamos sequer, nem se tinha ou não tinha contrato financeiro, não queríamos saber, porque achávamos que não era do nosso âmbito. Entretanto, nesta, a Comissão achou que deveríamos pelo menos saber se existe e se está contemplado, como é que está contemplado. Pronto. Quando se envia o contrato financeiro para o Conselho Diretivo, é apenas quando estão reunidas, portanto, há os relatores ou o relator, se for mais que um, a determinada fase da análise do processo, se acharem que de facto o parecer está próximo ou que está resolvido, então aí nessa altura envia-se o contrato financeiro para o Conselho Diretivo. Portanto, nós só nos interessa saber se existe ou não. Se não existir, e se for um estudo que à partida nos pareça que deve existir, ou por qualquer motivo, o próprio promotor também nos diz porque é que considera que não é necessário existir e nós depois avaliamos isso. Portanto, os contratos financeiros para nós é isto, mas, no entanto, há outras comissões que têm anexadas ou em ajuda núcleos de investigação ou núcleos específicos que analisam estas situações. Nós não temos, portanto, não nos debruçamos sobre ele. Maiores e incapazes, tem toda a razão. Eu acho que eu falei dos menores, mas a outra situação é muito semelhante e, portanto, o que se poderá adotar eventualmente para os menores poderá-se adotar para os maiores incapazes, institucionalizados ou de acolhimento. Eu penso que agora vou mostrar um bocadinho a resposta dos dois, porque o seu entendimento desta leitura, eu também pensei nele e pensei se não seria uma discriminação negativa. Não é? Porque já sofreram um processo e estamos com esta proteção que todos reconhecemos necessária, não estaremos nós a fazer uma dupla discriminação. Pronto. Mas apesar de ter pensado nisso, cheguei sempre à conclusão e tenho essa reserva, mas cheguei sempre à conclusão de que ao estar como está escrito, estamos a abrir a porta. Pois, é isso que tem que ser pensado. Porque quando me fala de... Se me falar de... E eu dei o exemplo mais simples. Se me falar de crianças ou de incapazes que estão em meio hospitalar, por exemplo, ou até, sei lá, há estudos que se fazem e eu penso que vai aumentar a nível dos cuidados de saúde primários, não é? Portanto, que estejam sobre a alçada da ARS, eventualmente sobre as comissões de ética locais. Podemos pedir opinião à Comissão de Ética Local necessária, mas imaginemos que está numa instituição, como acho que falou, um centro de acolhimento de jovens ou um orfanato, não sei, isso também está contemplado aqui, não é? No acolhimento. Quem são as comissões de ética que vão, percebo, não sei se, como é que vamos proteger de facto esses miúdos, nós todos sabemos os estudos que foram feitos nos outros países, na Inglaterra, com a inoculação de por causa das vacinas, na América, ainda agora houve aquela questão dos grandes prematuros, dos meninos de pré-termo, fizeram para ver se o oxigênio tinha retinopatia ou não sei o quê, mesmo com consentimento dos pais, pois os pais vieram dizer que não sabiam que afinal tinha tido aquelas conclusões, portanto estamos a abrir, e está em hospital. Se estivessem em orfanatos, estivessem, se calhar a proteção era menor ainda e os riscos eram maiores. E quando falamos de crianças e de jovens, podemos ouvi-los e devemos ouvi-los, mas quem decide depois, se eles não quiserem ou se não forem capazes de dizer, vão ser os adultos ou quem está responsável por eles. E eu coloco, fico muito preocupada, sabe? Porque mesmo com estas situações todas já acauteladas e faladas a nível mundial e universal e com as declarações todas que existem, nós assistimos continuamente ao longo da história a situações em países que não são África, China, não sei o que, são países, Inglaterra, europeus também, não é? E na América, portanto, em que tudo é válido. Por outro lado, para evitarmos aquela discriminação negativa, que podemos correr o risco disso, porque eles também têm direito a, não é? Eu não estou a ver porque é que eles vão de ficar de fora, excluídos. Porque se for entendimento de uma equipa de saúde que aquele indivíduo, criança ou não, beneficia, vai buscá-lo, não é? Penso eu. Pronto. E eu vejo isto de uma forma muito preocupante, porque eu acho que há uma... Eu penso que sim. Ai, desculpem. Ah, estou a falar muito. Pronto. Não sei, eu esta preocupação que a senhora deputada me disse, eu pensei nela, mas acabei sempre por tender para o outro lado, porque acho que vamos abrir uma porta que depois não é fácil de controlar e de monitorizar. Pronto. Declaração de interesse expressa nesta lei, concordo, não me tinha lembrado dessa, mas acho que sim. Acho que sim, que faz sentido. Estão ou não salvaguardadas na lei as dimensões da SES? Eu acho que, e eu não queria dar assim uma resposta decisiva, mas eu acho que não. Acho que na generalidade tem algumas coisas, mas na maioria não tem. Esquecendo a questão da mistura de competências que já falamos, lá está previsto, penso eu, a questão da formação, da... Isso está, pronto, está misturado, mas está, não é? Até do ensino para... Nós chamamos de ensino para a saúde, pronto, está. Mas, por exemplo, a consultadoria, não sei se estará... Não sei, não... Poderemos fazer a mediação, existe ou não? Não sei, a mediação está prevista, não, eu acho que não está, mas não tenho a certeza. Pronto, isto já estou a falar um bocadinho mais, mas a sensação que eu tive quando li é que as dimensões não estavam lá todas. Estavam algumas sim, mas com mistura. Portanto, isto do acolhimento já falamos. O contrato financeiro... Penso que respondi. O Registro Nacional de Dados Clínicos. Essa é uma boa pergunta, sabe porquê? Porque não a este nível, claro, nem com esta dimensão, nem nesta especificidade, mas uma das coisas que nós, Comissão, e eu posso falar um bocadinho da minha, tentamos ver como é que se poderia fazer, porque na IRS, e nós não tomamos ainda a decisão em termos de Comissão, era o que é que poderíamos divulgar ou o que é que poderia estar divulgado. Pronto. Eu acho que é benéfico, a troca de informação é benéfica. O estar, haver um registro público daquilo que está a ser alvo da comissão ou não, que é benéfico. Agora, o que é que se pode divulgar, o que é que se deveria divulgar, é que tem que ser pensado. Eu poderia dar dois exemplos, se calhar é mais fácil de perceber, mas eu penso que aqui, se calhar, este registro terá que ser mais específico e talvez até mais cauteloso, não sei. Em termos dos nossos estudos, os que nós abordamos, por exemplo, no Norte, nós pusemos, e podem ir ver no portal da ARS, tem lá o título do estudo e, inclusive, depois com a autorização dos investigadores, foi publicitado o parecer, pronto, que foi publicitado com a intenção de ser pedagógico, no fundo, e que as pessoas que têm consultado têm referido. Nós lá embaixo já temos alguns, também somos muito recentes, mas já temos alguns, no entanto ainda não decidimos publicitar. Porquê? Precisamente o que é que nós vamos publicitar. Claro que sem o parecer do investigador é evidente que não se publicita nada, no entanto, porque às vezes eu estou a avaliar o mesmo estudo com o hospital ou com a ARS do outro nível, seria bom sabermos onde é que eles estão, mesmo porque há estudos mais complexos, nós podemos trocar informações e às vezes eu peço as mesmas informações que a outra comissão de ética está a pedir. Pronto. Portanto, seria benéfico, mesmo também para o próprio promotor, ir consultando e saber se estava, em que fase é que estava, se estava para recepção de documentos, estava para... como é que se diz? Em que estado do processo, em que fase é que está? Pronto, eu acho que isso seria benéfico. E para sabermos também o tipo de estudo que está a ser... mas muito mais que isso, não. Entretanto, os parceiros podem ser ou não publicitados aí só com o aval do promotor ou do investigador, e se a comissão assim o entender. Mas eu não tenho, não vejo isso como negativo, antes pelo contrário. O acesso a estas informações depende do grupo coordenador deste registro, não é? Se eles entenderem que o público tem, que o acesso é público, acho que tem um benefício para saberem também o que é que existe, mas acho que não deveria ser cortado esse acesso. A abrangência. Eu penso que seria mais adequado, dado estas multiplicidades todas, não ser só o Infarmed estar envolvido também, mas envolver, por exemplo, uma DGS ou outra estrutura que considerem pertinentes, para que se possa, de facto, envolver todas as SES nacionais. Os menores incapazes, portanto, no fundo, é sempre me sentir confortável com esta lei em termos de cautelar ou de promover os direitos dos participantes do estudo. E eu confesso que terei que ler com muito mais atenção, porque pareceu-me, quando eu li, pareceu-me aquela questão dos menores e dos incapazes a que mais me preocupou. Pronto, mas se quiserem, eu posso ver linha a linha e ver se falta alguma coisa, mas vocês salvaguardaram a questão do consentimento informado, pronto, falaram disso tudo. O que me parece... E eu não sei se isto está bem aqui explícito, mas eu volto outra vez ao mesmo tema, que é dos menores e dos incapazes. Eu não sei se está bem explícito isto aqui, e foi isso que me fez desconfortável. Esta questão do acolhimento já falamos, mas a outra tem a ver com aquelas crianças, ou com as crianças até, porque os jovens à partida entendem, mas com as crianças que têm a capacidade, e está escrito aqui, com capacidade de compreensão e por aí fora, mas imaginemos que existe um dilema ético, a criança não quer, que entende perfeitamente o que estão a propor e que ela não quer, e que o responsável ou o pai aceita. Como é que fazem? Isto não está claro aqui. Vão contra a vontade da criança? Eu já sei que em termos de lei, pronto, depois acaba por a criança ser vencida, no fundo, entre aspas. Apesar de nós tentarmos sempre entrar em acordo com ela, e ela acaba por ir. Mas eu acho que isto não é muito claro. Mas, por outro lado, será que poderemos colocar, se a criança disser que não se faz? Também não é? Não sei. Isso foi a coisa que mais me, assim, fez... Não é claro, não está claro. Se existe esse dilema ético, quem decide? Ou decide, o que me parece é que decide é mesmo contra a vontade dela. Foi como me pareceu quando eu li. Mas posso estar enganada. Acho que está, sim.
Senhora Deputada Conceição Bessa Romeu, a palavra. Um minuto
para dizer que há outras situações, se voltar a ler, doutor, já agora peço-lhe que veja, porque as próprias comissões de ética podem dispensar quer o consentimento informado, quer as reuniões de informação, quer depois também a existência de seguros.
Ah, a questão
e, portanto, e também relativamente ao artigo 15, eu peço-lhe já agora especial atenção, porque embora isso tenha um bocadinho mais a ver com questões de direito e de salvaguarda de direitos em termos de indemnizações, há aí uma desproteção nítida em favor à lei em vigor, porque enquanto a lei em vigor ainda, a 64/2004, diz expressamente que, pronto, a partir de um ano da conclusão do estudo, é o participante que tem que fazer a prova de que os danos são resultantes do estudo em que está envolvido. Esta lei, pura e simplesmente, retirou essa parte, limita a responsabilidade objetiva ao prazo de um ano do decurso da investigação e não diz mais nada, o que deixa numa situação de maior fragilidade e de muito maior prova o participante, percebe, não lhe dando sequer a noção de ter de reunir uma série de informação ao longo do tempo para depois se defender. Muito obrigada.
Pergunto-lhe se ainda quer fazer algum comentário, muito breve, em relação ao que a senhora deputada.
Sim, falou da questão do seguro e, de facto, não foi um dos pontos que falei. Eu concordo consigo, acho que deveria estar previsto sempre. E essa questão do prazo do ano eu não tinha isso presente, mas é pouco. E depois o ónus cair sobre o participante é muito complicado e nós devemos salvaguardar isso.
É que até um ano, já
terminou. Não.
Ai, peço desculpa. Pronto.
Disse?
Sim,
muito obrigada. Agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no grupo de trabalho sobre investigação clínica. Eu aproveito-lhe para lhe dizer, se houver algum documento ou alguma coisa que nos queira entregar por escrito, estamos completamente disponíveis para receber algum aspecto que considere que especial atenção que nós deveremos ter. Nós agradecemos desde já. Senhoras deputadas, está terminada a nossa audição por hoje. Muito obrigada.
O que eu queria dizer é a